Bom, senhoras e senhores deputados, eu olhando para o resto que não é visível por todos, que é o Skype, portanto temos quórum a partir do Skype, praticamente todos os grupos parlamentares. O parlamentar do PCP deu nota que está numa audição também, virá um bocadinho depois, mas como ainda temos previamente o ponto primeiro da ordem de trabalhos, que é o regulamento, dava então início aos nossos trabalhos desta tarde e começávamos precisamente pelo regulamento da comissão eventual para a revisão constitucional. Fizemos distribuir há instantes uma versão com algumas correções detectadas e remetidas pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, que também, entretanto, nos deu nota que faltavam aqui duas ou três e, portanto, se me permitissem, eu dava nota delas antes de proceder à votação. Falta uma, no, enfim, sem prejuízo de algumas maiúsculas e minúsculas que depois corrigiremos, colocando comissão por maiúscula e mesa também nos casos em que falta. Detecta-se apenas na linha D do artigo 2º, que no inciso final falta o verbo proceder antes de à revisão das remissões, portanto, bem como proceder à revisão das remissões. E depois ficou a faltar também no artigo 7º a possibilidade de também os DURP poderem obter a interrupção da reunião plenária, nos termos, aliás, em que também gozam desta prerrogativa nas restantes comissões. E, portanto, com estas duas alterações, este acrescento do artigo 7º e este intercalar do verbo no artigo 2º, colocava a discussão, se for caso disso, se houver inscrições, não vejo inscrições, portanto, colocava à votação o regulamento da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional e perguntava quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assim sendo, e na sequência também da programação de trabalhos que fizemos na reunião de mesa e coordenadores, seguiremos com o acordado, portanto, daria a palavra ao Sr. Deputado André Ventura para a apresentação do projeto de revisão constitucional número 314. A do Chega, portanto, o único que está na comissão, e para o devido efeito, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atribuição da palavra. Gostava de começar por referir e frisar que para o Chega, para mim próprio, é um momento particularmente importante por conseguirmos ver, ao fim de muitas décadas, após o 25 de abril de 1974, de conseguirmos trazer a esta Câmara, mesmo com um prognóstico de uma apreciação negativa previsível, de conseguirmos trazer a esta Câmara a discussão de temas que não só são parte da fundação originária e do ADN do Chega, como também de muitos outros que, já não estando cá, ou não estando aqui, ou não estando representados na Assembleia da República, durante décadas lutaram para que estes temas fossem trazidos à discussão na maior Câmara Democrática Portuguesa, na representatividade do povo português. E sem demérito da dignidade constitucional que temos, fruto da Constituição que está em vigor, podermos trazer um projeto que, pela primeira vez, desde 1976, é estruturalmente antitético e também estruturalmente contrário a alguns dos valores que aqui foram consagrados na nossa Constituição. Mas este era o momento de o fazer, porque o Chega, várias vezes nesta Câmara, apresentou projetos, iniciativas legislativas, resolução, mas essencialmente projetos de natureza legislativa, que a primeira Comissão, através de pedido de parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, decidiram, que a primeira Comissão entendeu serem inconstitucionais e que o Sr. Presidente da República decidiu vetar a sua subida à discussão do plenário. Entendemos, por isso, que a forma mais democrática, transparente e justa de o fazer era trazer então a esta Câmara um projeto de revisão constitucional que consagrasse alguns dos valores que para nós são importantes, que entendemos e pensamos que para uma grande parte do eleitorado português hoje é importante, que vem, aliás, na sequência do que está a acontecer em muitos Estados da União Europeia de que fazemos parte, e, sobretudo, que permita pela primeira vez uma discussão aberta, quer de natureza jurídica, substantiva, quer de natureza jurídica ou política, em relação a muitos destes temas. Por isso gostava de começar sublinhando a importância que para mim este projeto tem, que para o Chega a importância que este projeto tem, e estamos confiantes que para uma parte importante do eleitorado e para uma parte importante do povo português este projeto tem. Para não alongar muito esta exposição, vou começar a apresentá-la ponto por ponto, em relação aos vários artigos que são aqui alterados e nos termos do regulamento que acabámos de aprovar. Há uma primeira alteração da exposição de motivos da própria, do preâmbulo da própria Constituição. É uma discussão muito antiga, sobre se o preâmbulo deve ou não manter que caminhamos para uma sociedade socialista ou parecido. É hoje vontade do povo português indiscutível que um preâmbulo não deve conter afirmações de princípio e de valor programático ou ideológico em relação ao caminho que um país deve fazer, e é uma forma de nos libertarmos de qualquer amarra ou condicionamento dogmático ou ideológico em relação à Constituição que temos. Sempre foi entendido por nós que uma Constituição que afirma o caminho para o socialismo não é uma Constituição democrática, é uma Constituição que estabelece um caminho obrigatório. E, como temos dito, e conforme ficará bem claro na alteração aos limites materiais de revisão constitucional que temos também, a ideia é precisamente permitir que o preâmbulo seja agregador, global, que não vincule, mesmo com a natureza histórica ou com a natureza simbólica a que alguns autores, nomeadamente constitucionalistas, atribuem ao preâmbulo, que possa não vincular o povo português a um determinado caminho. Nunca, como hoje temos tantos partidos na Assembleia da República, nunca como hoje temos tantos e tanta representatividade diversa e ideológica na Assembleia da República, quer à esquerda, quer à direita, e eu penso que isso é parte de um espírito saudável que a Constituição deve acolher e que deve agregar no seu seio, onde o preâmbulo, sendo apenas simbólico, tem também uma natureza indicativa e uma natureza de valor político que devemos alterar. Por isso, nós afastamos qualquer expressão que remeta a um caminho obrigatório, nomeadamente o caminho para o socialismo, e falamos no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno, que repudie e censure todos os regimes políticos e ideologias totalitárias, sejam elas representantes de todas as áreas políticas. E, portanto, uma Constituição aberta, com uma expressão, aliás, presente noutros Estados da União Europeia também, que não vincule nem fique tão presa ao contexto histórico e de memória histórica que tivemos em 74, 75 e 76, e possa criar aqui uma viragem importante. Sr. Presidente, eu penso que isto é apresentar todos os artigos já, certo?
Eu penso que é o mais... Não vem nenhuma indicação da parte de nenhum grupo parlamentar que pretendia discussão autonomizada, portanto, eu sugeri isso mesmo e depois os deputados também se inscreverão em função disso.
Obrigado. Muito obrigado. No artigo 1º, a alteração tem uma razão também de ser. Portugal é uma república soberana, diz o nosso artigo 1º. No nosso projeto é substituído por uma nação soberana. Aliás, como consta em alguns dos nossos países mais próximos, do ponto de vista jurídico ou constitucional, a forma de governo republicana não deve ser uma imposição, como aliás percebemos pela monarquia constitucional que temos aqui ao lado em Espanha, e que não deve ser uma imposição da nossa Constituição. Temos hoje Estados na União Europeia muito democráticos, em que a forma de governo não é a republicana. Eu pessoalmente, e o Chega, como é sabido, defendemos a forma republicana de governo, mas entendemos que a Constituição não deve limitar as opções do povo português nesta matéria, e por isso o conceito jurídico ou materialmente correto, o conceito que densifica bem o espírito que aqui queremos materializar, é que Portugal é uma nação soberana e não uma república soberana. Não interessa entrarmos agora em conceitos de natureza jurídica ou constitucional, mas a verdade é que o conceito de nação, até de acordo com a tradição liberal que vem do nosso espírito parlamentar, é mais adequada do que a expressão Portugal é uma república soberana. Portanto, propomos a nação, porque Portugal é uma nação soberana e não uma república soberana. No artigo 25 da Constituição há uma alteração mais profunda e que se prende com o facto de, sistematicamente, não só o Tribunal Constitucional, mas também, neste caso, o Parlamento e a Primeira Comissão e os parceiros de algumas entidades têm determinado que a obrigatoriedade da prestação de trabalho comunitário viola integralmente a Constituição da República Portuguesa. Não só em termos de uma interpretação mais extensiva da dignidade da pessoa humana e do seu núcleo essencial, como do próprio direito à integridade pessoal. Por isso mesmo, e porque defendemos que a prestação de trabalho comunitário deve ser determinada pelo Tribunal não como uma obrigatoriedade física, isto é, o Tribunal não obriga à prestação do trabalho, porque isso seria uma redução, uma forma de escravatura, mas pode impor que esse trabalho seja uma sanção penal acessória, e, caso não seja cumprida, que haja, como acontece aliás noutros Estados também, quer de natureza anglo-saxónica, quer de natureza continental, que haja uma proibição de beneficiar ou de redução de pena, ou de liberdade condicional, ou até de saídas precárias do estabelecimento prisional. Saídas precárias